Márcio nasceu em Maringá e cresceu no Jardim Independência, em Sarandi. Ele começou a perder a visão aos 4 anos de idade por conta de uma doença autoimune severa, provocada por um erro de diagnóstico e o consequente uso indevido de um medicamento que provocou sequelas na visão do olho esquerdo. Chegou a ser alfabetizado, mas aos 8 anos, um outro erro em um atendimento oftalmológico causou a perda da visão do olho direito, deixando-o totalmente cego. E o menino foi expulso da escola, que na época não tinha condições de oferecer um ensino inclusivo a alguém que não enxergava. Márcio aprendeu Braille com um conhecido da família, que também era cego e tinha uma irmã que era professora. Foi ela quem trouxe o garoto de volta para a sala de aula quase 3 anos depois, em um projeto piloto na cidade de Sarandi, como ele relembra.
Então, em 1990, eu volto para a escola, num processo de integração, em que eu ficava pela manhã na sala de aula regular, acompanhando as aulas e já utilizando o Braille, que eu havia aprendido entre 1987 e 1990, de maneira informal, na casa de um conhecido, que era irmão, que era cego também, o Vicente, que me apresentou... Depois a irmã dele, a Maria do Carmo, que era a professora que me convidou para participar desse processo de inclusão na escola em 90, ali no Colégio Estadual Olavo Bilac, em Sarandi. E lá eu fiquei até o meu final do ensino médio, até o segundo ano do ensino médio, um ano depois que meu pai faleceu, quando eu tinha 19 anos, então meu pai faleceu quando eu tinha 18. Nesse final do ensino médio, eu fui fazer um processo seletivo para concorrer a uma bolsa e ganhei uma bolsa de estudos numa escola privada aí de Maringá, no Colégio Nobel, e em que eu estudei durante o terceirão, foi no ano de 2000, mais 2000 e um pedacinho de 2002, quando eu fui aprovado no meu terceiro vestibular.
Márcio também foi pioneiro como estudante na Universidade Estadual de Maringá. Ele foi o primeiro estudante com deficiência visual do curso de Direito da instituição. Para essa fase, havia pouquíssimos livros em Braille e ele não tinha computador em casa para facilitar o processo a partir da leitura virtual. Foi só no meio do curso que ganhou um computador de um colega de classe.
Então, tanto no meu ensino fundamental, quanto no Nobel e também na UEM, ainda não havia material adaptado na linguagem Braille. E também eu não havia sido inserido no mundo digital, não utilizava os computadores com softwares de leitura de telas, embora eles tenham sido desenvolvidos no Brasil já a partir de 1994. Mas em decorrência de uma barreira econômica mesmo, né, e social, minha família é muito humilde, não tinha condição financeira, eu não tive acesso a computadores. E aí no meio no final do segundo ano da faculdade, um colega de faculdade me deu um computador. E eu fui aprender a utilização do computador em uma ONG, que depois eu até virei estagiário de lá.
O início da trajetória profissional se interligou ao auxílio às pessoas com deficiência.
Meu primeiro estágio, que foi na Agência do Trabalhador de Maringá, intermediando pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu acabei trabalhando também no PROCON de Maringá, como estagiário, implementando a divisão de atendimento especializada à pessoa com deficiência e de desenvolvimento de políticas para a inclusão da pessoa com deficiência no comércio em Maringá. Então nós desenvolvemos uma cartilha em parceria com a ONG que eu trabalhava, que era o CVI. Nessa época eu tinha dois estágios, um no PROCON e um no CVI. Em parceria então com essa ONG, a gente desenvolveu uma cartilha de orientação do consumidor e alguns materiais, também algumas tiragens em Braille. E eu também fazia atendimento não só para a pessoa com deficiência, mas um atendimento também no PROCON, na qualidade de estagiário.
Ele começou a trabalhar na Justiça Federal como técnico judiciário. No entanto, havia uma desconfiança se uma pessoa cega poderia ou não trabalhar ali em decorrência do processo ser físico.
E foi um processo paulatino e gradual, né, da minha inclusão nas atividades dentro da vara. Eu sempre trabalhei em Maringá, na Vara Federal Criminal de Maringá. E comecei tirando xerox, depois eu perfurava muito o processo para fazer o encadernamento do processo físico. E nem durante esses dias eu ia conversando com os colegas de trabalho, entendendo quais eram as funções e junto com o diretor de secretaria e mediante autorização do juiz titular da vara, eu fui aprendendo formas de desenvolver as atividades que os meus colegas desenvolviam, mesmo o processo sendo todo físico, né? Então, eu escaneava a capa de processo para pegar dado, enfim, e páginas do processo específicas, e assim eu fui desenvolvendo as minhas atividades. Até que em 2000, final de 2009 para 2010, foi implantado o processo judicial eletrônico na Justiça Federal e eu pude, então, passar a desempenhar outras funções.
Aprovado em um concurso em 2011, Márcio se mudou para a capital para atuar como analista judiciário no Tribunal Regional do Trabalho e passou a focar nos concursos para a magistratura.
Tinha pouco material disponível, não era possível comprar um livro, e também os cursinhos, poucos dele tinham as plataformas virtuais preparadas para pessoa cega, por vezes eu não conseguia dar um play em uma aula para assistir uma aula autonomamente. Toquei assim os meus estudos, né, de forma muito desorganizada e até mesmo inviabilizada por essa barreira, né, de acesso ao material até 2017, que foi o primeiro concurso nacional da magistratura. E reprovei lá na segunda fase, e aí eu fiquei 2 anos de novo sem estudar. Volto no final de 19, numa preparação direcionada para o Ministério Público do Trabalho, e desde então não parei mais, né? Ali eu já encontrei um cenário um pouco melhor, materiais acessíveis, plataformas digitais, algumas mais bem adaptadas, outras ainda excludentes, mas eu acabei focando no material que eu tinha, que já era, entendi que já era o suficiente para fazer uma boa preparação, e fundamentalmente uma preparação contínua. E aí eu entrei num processo de estudo na madrugada, que era o horário que eu rendia mais, começava às 5 da manhã, estudava até às 9 e depois eu trabalhava, fazia as minhas atividades físicas, que eu pratico jiu-jitsu, à noite eu praticava minha música, ia para musculação, enfim. De qualquer forma, foram 4 anos aí que não teve muitas férias. As férias do trabalho todas eram girando em torno de calendário de concurso e para estudo. Até a minha aprovação agora no concurso da magistratura.
O concurso da magistratura teve quase 18 mil inscritos e 229 pessoas apenas foram aprovadas. Na hora da classificação, ele se valeu do direito de PCD para avançar na lista e poder escolher onde queria trabalhar. Ele optou por São Paulo, onde tomou posse na última sexta-feira, dia 26, tornando-se o primeiro juiz de carreira cego a atuar na Justiça do Trabalho no Brasil. No discurso, durante a cerimônia, ele falou sobre a importância do acolhimento no exercício da função.
Nós vamos desempenhar uma função numa justiça principalmente social, em que aquele que procura o poder judiciário precisa ter voz, uma voz que a minha família não teve quando eu sofri os erros médicos e muitas famílias aqui não tiveram. Então, que nós sejamos essa interlocução entre aquele que vai para o poder judiciário, empregador ou empregado, que eles se sintam acolhidos. Que eles sintam que o Estado, o juiz, não esqueceu deles e que na hora de distribuir a justiça, na hora de entregar as nossas decisões, que sejamos pautados por essa solidariedade, pelo acolhimento, pela retidão de caráter, mas fundamentalmente pela ideia de que o direito do trabalho, ele permeia a relação mais essencial de todo ser humano, que é a relação do trabalho que provê o respectivo sustento. É isso que eu desejo.
Brenda Karamaski para a CBN.